Bugs.
Peguei o meu cachorro
pra ser um campeão.
Eu falei peguei, é treinei.
Não, peguei o meu cachorro pra ser o campeão pra ganhar a exposição.
Então continue aí, vai.
E aquele osso, aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Tum, 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 tum. Pus o dog na escolinha de pompom e gravatinha. Dei aquele corte, que sensação. Ele é um colosso, eu não abro osso. E de moda já virei fã. Ele é um colosso que vem me acordar de manhã.
Muito bem, depois dessa a capela de Victor Olives.
Nostálgica.
Essa música tão maravilhosa que nos remete ao momento de ir para a escola, pelo menos para mim era esse, né? É, estamos aqui, eu sou o Thiago Queiroz.
Atenção,
e esse é o Tricotox.
Tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal.
E sabia que eu falo isso pros meus filhos hoje?
Quando tá pronto. Ah, é muito bizarro isso, né, cara? Eu falo no trabalho.
Não, no trabalho é meio bizarro, mas tudo bem.
Inclusive, agora na quarentena, eu mandei a foto do francês, do cachorro francês. Juro você, eu posso pegar o print e te mandar.
Muito bom.
Na hora do almoço, eu mandei já a foto do cachorro francês falando que eu ia almoçar.
Tudo bem, tá certo, tá certíssimo.
Tá certo.
Mas você não se apresentou ainda, né?
Aqui é Victor Olives.
E qual que é o drama de hoje, Vitor?
Caraca, brother, tu não vai entender. Sente o meu white people problem. Quarentena, vem em casa.
Quarentena edition, né?
Quarentena edition. Aí eu tô trabalhando, enfim, a vida que segue, Eva tá com os meus pais. E tá tudo ótimo. Só que, porra, eu tô entendendo, obviamente, né? Eva às vezes vai brincar, a TV tá livre, uma TV só lá em casa, né? A TV tá livre, o que meu pai faz? Vai assistir os programas que ele gosta.
Certo.
Comumente, ele assiste programa de pesca, assiste um filme de ação e tudo mais, beleza. Só que aí, o que ele gosta? O que ele gosta muito de ver também? National Geographic. Qual a parte específica? Bichos de caça, que mata outros bichinhos pra comer. A Eva viu o leão comer um bebê.
Que isso? Ah, tá. Nossa, eu tomei um susto, cara. Achei que era um bebê humano.
Não. Aí ela ficou assim, chocada com o reino animal.
Isso.
Ficou chateada que o bichinho lá foi comido. Por que ele tá fazendo isso? Ele não pode fazer uma coisa dessa. Aí
concordo.
Eu tive que explicar o conceito da vida selvagem pra Eva. Foi complicado. Aí, o que que acontece? Eu não sei se eu tive a abordagem correta. Eu expliquei a abordagem, a realidade, só que ao mesmo tempo, tirando um pouco a consciência dos bichos. O que que eu fiz? Né? Tipo, rolou o pânico naquele momento, né? Barata voa, fodeu, o que que eu faço agora? A criança vai dar uma crise aqui que viu o bichinho bonitinho morrer.
Traumatizei a criança.
O que que eu faço agora? Traumatizei a criança, mais um trauma. Mais jeito psicólogo. Aí eu pensei, eu vou pra falar da realidade. Filha, olha só, o bichinho tem que comer, porque se ele não comer, ele que vai morrer. O bichinho tem que comer o outro bichinho pra se alimentar. É assim que é a vida animal. Aí eu remeti a nossa cachorra. Você lembra que eu falo que a Mel é a cachorra da minha mãe, que a Mel não entende o que a gente faz, que ele é um bichinho, que muitas vezes ele não sabe o que tá fazendo, não adianta falar com ele, gritar com ele. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma com ele, porque ele não entende o que a gente faz. Aí eu falei, o bichinho na selva é igual. O bichinho na selva, ele sabe que ele precisa comer carne, então ele vai caçar outro bichinho, mas ele não sabe que outro bichinho tá lá. Pra mim, para ele, outro bichinho é só comida. E ele vai lá e, miau, e come outro bichinho. O miau foi minha agora de agora, tá? Eu não falei isso lá não, porque eu acho que seria um pouco babaca da minha parte. E aí eu tentei pegar essa linha. Eu acho que funcionou. Inclusive, outros dias, ela viu o National Geographic, né? Mesma cena e tudo mais. E ela, inclusive, repetiu a frase do... Mas o bichinho não sabe, não entende muito bem e acaba comendo porque ele acha que é comida. Achei que foi produtivo, ou pelo menos causou um trauma, que ela gravou a mensagem. E é isso que aconteceu. Aí eu fiquei pensando, caraca, brother, qual é o jeito certo de fazer isso? Tirando o fato de não ter visto.
Você me derrubou, porque era isso que eu ia falar.
Isso é foda. Tipo, o certo era, a criança não era pra ter visto agora, com 4 anos de idade, uma porra dessa, né?
Caralho, cara.
Mas e agora, a criança viu. Como é que, qual seria o método ideal? Não sei se eu fiz o método certo, não sei se eu fiz o método errado, vamos saber daqui a alguns anos.
Assim, eu acho que é claro que cenas muito gráficas, elas podem realmente né, provocar ali, marcar a criança, né, aquela cena. E a gente tem algumas cenas muito gráficas que a gente já viu na nossa infância que a gente lembra até hoje. E isso talvez seja uma cena que ela vai se lembrar. Mas,
o ET do Fantástico.
O ET do Fantástico, caralho, total, cara.
Inclusive, eu me lembro... Deu puxando a coberta e tampando até a boca.
Eu,
só deixando o olhinho pra fora.
Alguns meses não olhando pro céu de noite. Sem sacanagem.
Antes de rir, mas a desgraça.
Ali,
porra,
ali foi o começo do meu medo, do meu pavor, porque eu tenho um pavor de ET. Então, assim, começou ali naquela porra. E nada que você vá dizer, ah, mas aquilo era um boneco. Não me interessa. Aquilo ali foi uma autópsia de um ET, meu irmão. Aquilo ali. É perturbador. É perturbador. Mas enfim, pode ser que realmente vire um ET do Fantástico pra Eva. E quando ela tiver o podcast com as amigas delas, ela vai falar sobre isso. Vai falar sobre como que o avô dela traumatizou ela pro resto da vida. Mas eu acho que pode ser um bom gancho pra você começar a falar sobre os diversos tipos de animais, né? Falar assim, olha filha, vamos, acho que você viu aquilo ali, você tá vendo um monte de coisa de animal com o vovô, né, na TV. Vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer uma pesquisa aqui junto, vamos ver o que são os animais, né? E você pode falar assim, olha, tem alguns animais, por exemplo, que são herbívoros, você sabe o que que é isso? E aí ela, não, então olha, animais herbívoros são os animais que só se alimentam de plantas. Aí ela vai começar a ver, aí, olha, o elefante, ele é herbívoro, aí você começa a pegar os animais ali. Aí você começa, ó, você sabia que existem animais que são onívoros? E aí você, ah, então sei o que, vai lá mostrando também, mostra todo mundo ali. E aí você vai mostrar os animais que são carnívoros. E aí você fala, ah, os animais carnívoros, eles na verdade, eles precisam de carne, precisam de outros animais para eles sobreviverem. Então, talvez mostrando essa diversidade no reino animal possa ajudar ela a entender, assim. Os meninos, eles falam isso já aqui, né? E eles ficam sempre nessa discussão, não, porque eu sou carnívoro. Aí o Dante fica, não, você é onívoro. E aí ela fica, não sei o quê. Então, é legal, tipo, e aí depois trazer essa discussão para ela e falar assim, vem cá, você acha que você é o quê?
Trazer pro lado científico.
É. Você é o quê? Você gosta de comer carne, mas será que você só come carne? Não, você não come sua carne, então talvez você seja onívoro e tal, não sei o quê. Acho que é legal fazer isso, sabe? E mostrar aquela pirâmide, talvez, da cadeia alimentar e mostrar, olha aqui, tá vendo? Ó, aqui é esse bichinho come esse, que come esse, que come esse, que come esse, e aí lá em cima tem um homem que destrói o mundo. Aí você pode traumatizar de novo a sua filha.
Ótimo meio de finalizar, né, o trauma. Ai. Mas eu gostei, cara. Gostei pra caramba disso. Inclusive, acho que eu já vou usar agora, na próxima vez que...
Inclusive, vou usar agora. Vou acordar ela aqui. A Eva, acorda aí, Eva.
Eva. Ai, muito bom, muito bom.
Pois é, mas eu acho que é legal. Não, um momento de assim, eu não sei... não sei se a Eva vai reagir dessa forma. Imagino que sim, porque os meninos aqui, eles adoram fazer uma pesquisa. Não, vamos fazer a pesquisa? Procura no teu telefone, papai. E aí você vai, procura e mostra a foto de um, mostra a foto do outro. Eles adoram fazer pesquisa. Então, acho que talvez a Eva curta também. E, tipo, é um momento bacana de passar com você também, fazer alguma coisa especial juntos, né?
Nossa, adorei a ideia.
Pô, então...
E esse era o meu drama de ótimo.
Esse aí foi fácil, hein, cara? Agora... Voltando aqui ao negócio do ET do Fantástico, o pessoal tá aqui em polvorosa no chat dos ouvintes supimpas, dos apoiadores, e é o Eduardo Motó que ficou ET do Fantástico, cara, ET do Fantástico. Se você não sabe, você procura
assim,
aí.
Não, você não viu ET Fantástico.
Vai no YouTube, autópsia ET Fantástico. Você vai ver e você vai ficar apavorado, porque hoje isso assusta ainda. Não assusta?
Isso.
Aquele filho da puta,
assusta.
Aquele ET barrigudinho, né?
Uhum,
nossa,
exatamente.
Peladinho. Meu irmão, que é isso, rapaz? Aquilo ali...
Não tem como esquecer aquelas imagens.
Não tem, aquilo não tá cravado na tua cabeça, em preto e branco o bagulho. Ainda em preto, pô, o cara bota em preto e branco, cara. É pra acabar com a vida do ser humano.
Eu me lembro do ambiente, eu me lembro onde meu pai estava sentado na hora que eu estava vendo, eu lembro da minha mãe. Meus irmãos estavam no quarto deitados já, a gente estava na sala vendo TV. Eu tava, inclusive, na cama do meu pai. Enfim, é uma longa história, não importa. Mas eu lembro da posição das pessoas. Eu lembro do cobertor, do lençol e da cama que eu tava. Eu lembro de tudo em volta. Tão traumatizante que foi.
Pois é, cara. Eu lembro também exatamente da situação.
É, esse tipo de coisa fica na cabeça que...
Pô, tá maluco, cara.
Complicado.
E aí depois, quando começou a ter esses barulhos aí recentemente na quarentena, o barulho que a pessoa tava ouvindo, que achou que era ET, meu amigo, eu fiquei com o fiofó apertado de uma forma que a Anne só ria da minha cara, maluco. Eu ficava assim, puta merda, é verdade, maluco, olha ali os ET. E a Anne ficava só rindo. Tá maluco.
Eu lembrei de um medo que eu tive durante muito tempo, porque eu vi uma parada na TV. Tinha, na TV pirata, teve um episódio em que tinha uma mulher tomando banho, aí eu era pequenininho. Não lembro a minha idade. Aí, nisso, a mulher foi comida pelo ralo.
Que isso?
E o ralo cuspiu um osso. Foi. Era igual uma piada, quando eu entendi na época, mas enfim. Teve algum trocadilho. Meu irmão, eu não pisei no ralo até, sei lá, grande.
35 anos.
Não juro, você quer até grande. É, talvez 16. Não lembro agora exatamente a idade. Eu acho que 16 que tinha parado. Mas 14 garantido. Eu não pisava em ralo. Eu tinha medo de ralo.
Caraca, bicho, olha isso.
E isso, eu era pequenininho. Qual ano teve pirata? Deixa eu ver aqui. Na pior das hipóteses, foi em 92. Eu tinha 7 anos.
Pois é, cara.
Foi antes dos 7. 7 ou menos.
Então, é,
foi,
cara.
Foi bizarro.
Bizarro. O Ângelo aqui no chat tá falando que ele, quando era criança, ele viu na TV, olha isso, ele viu na TV It, o Palhaço. E aí ele bota aqui, sim, tenho medo de palhaço. Meu irmão, é óbvio que você tem medo de palhaço. É óbvio, não tem como não ter medo se você vê aqui It quando é criança,
ai,
porra.
Caralho.
Mas isso assim, isso por um lado é bom porque faz você se sentir menos mal pela Eva ter visto um bicho comendo um bebê viado, entendeu? Porque assim, o Ângelo, ele viu It, tá ligado? Então tipo assim, botou o negócio em níveis diferentes.
Exatamente, botei em níveis diferentes. Ah, mas é foda, tem umas paradas assim que tinha... Tem mais coisa, tem outras coisas que eu não posso comentar agora. Mas tem umas paradas meio...
Tinha, né? Assim, tinha das coisas de pornografia, que eu ficava meio assustado também. Que tipo, o meu pai ficava alugando Fiat e não sei o quê, aí dizia que aquilo era documentário, aí eu vi uns barulhos, uns gritos, assim, aí eu ficava assustado, achava que era a gente morrendo e tal. Tipo assim, é um negócio que você tem que tomar cuidado com o que você consome aí perto do seu filho, tá entendendo? Isso aí não é bom, não.
Lembrei, tinha uma série, inclusive é o único capítulo que eu lembro dessa série, que eu via todos os dias, que é o Acredite Se Quiser, você lembra disso?
Lembro.
Tem um episódio, eu só lembro desse episódio. Eu lembro que eu assistia todos os dias, mas eu só lembro desse episódio. Que tinha um castelo lá na Inglaterra, onde tinha um fantasma de uma... Era de uma mulher, eu não lembro o que era, mulher era. Mas aí tinham várias pessoas, vários relatos, as pessoas que viram, ouviram ela falando, mexendo e tudo mais. E no final ele falava, acredite se quiser. E acabava. Tinha aquela pausa dramática, né?
Uh-huh.
Era muito boa essa série.
Eu,
aí eu também.
Nessa pegada eu tinha muito medo daquele Twilight Zone, lembra? Além da imaginação. Aquilo ali, meu irmão.
Porra,
ali,
lembro.
Eu ficava assustado.
Lembro.
Ali eu ficava assustado.
Daí eu lembro do. O Twilight Zone não é Contos Além da Cripta, né?
Não.
O Contos Além da Cripta é aquele cadáverzinho lá que parecia do AC/DC.
É, não, era mais engraçado aquilo ali, né? Tipo...
Cara, AC/DC não, Iron Man, né? Iron Maiden.
Isso, Iron Maiden. É tudo a mesma merda, aí. Rock, é tudo coisa do
não
demônio.
Não faça isso, as pessoas vão se revoltar com isso.
Perdendo inscritos em 3, 2, 1.
Ai.
Mas é, essas coisas todas assustam, cara, você tá maluco.
Sim, é verdade. E tinha, você me lembrou... Que do lado de Twilight Zone tinha um programa que eu vi quando era adolescente, sim, jovenzinho. Não é adolescente não, pré-adolescente. É, que era Iri Indiana.
Que? Isso não conheço não.
Iri Indiana, é. Eu não sei por isso é Iri não, é I-R-E, eu acho. É, Iri Indiana. Era um contozinho de terror pra criança. Estilo Goosebumps da vida.
Aham.
Aí tem um capítulo que... Aí tinham vários capítulos de terror, né? E tem um que eu lembro muito bem. Não sei porque eu lembro desse capítulo. Ele não me assustava. Mas eu lembro desse capítulo. Onde tinham pessoas que elas nunca envelheciam. Aí o segredo delas é que elas dormiam em Tupperware. Tinha um Tupperware gigante. Elas entravam no Tupperware. Lacravam. E com isso elas não envelheciam. Essa era a história.
Caralho.
Eu achei tão idiota. Mas tão idiota. Mas tão idiota. Que eu acho que eu achei tão idiota que isso gravou na minha cabeça.
Caralho. Que maluquice, cara.
É. Pois é. Não. Não foi bom, não. Eu fiquei puto na época, eu lembro. Porra, coisa idiota, brother.
O negócio assustador mesmo, eu lembro que tinha todo o lore, né? Toda aquela mitologia do Faces da Morte que o Ângelo botou aqui no chat dos apoiadores supimpas. E esse negócio de...
Nunca vi.
É, então, eu sei que tinha essa comoção sobre Faces da Morte, que tinha as fitas e as pessoas vinham, mas assim, eu nunca tive nem coragem de chegar perto. Então eu nunca vi. Mas eu sabia que tinha uns bagulho ali, de que era um negócio pesado ali, que depois o pessoal dizia que era mentira e não sei o quê, mas você nunca vai saber, né?
Ah, não tem um site antigão que era, acho que era assustador.com.br? Não tinha um negócio desse também?
Ah, eu lembro disso aí.
Tinha vários, também ficava entrando, vinha só, tinha acidente de desastre de avião e tudo mais, não sei o que lá, contos de fantasma, conto alienígena, conto a porra toda.
Isso aí era bizarro, isso aí era submundo esse negócio aí, cara.
Era puxado, né?
O ser humano é um pessoal estranho.
Não gostava não. É, pois é. Mas enfim, tem várias coisas que a gente pode ir puxando e a gente começa a lembrar uma desgraça que a gente via que não deveria ter visto.
Pois é, não, assim, já mais velho assim, eu acho que um negócio que mais me assustaram depois já de mais velho foi o... Como é que era o nome daquele negócio, cara? A Bruxa de Blair, cara. Aquilo, meu irmão, aquilo eu fiquei. Rapaz, eu não lembrava de ter sentido tanto medo vendo um filme como naquele dia ali, cara. Maluco, aquele final. Meu, eu fiquei desesperado, cara. Eu não lembro de ter sentido desespero vendo o filme. Aquele ali eu vi.
Ah, eu assisti... O filme que me deu medo mesmo foi... Acho que Horror é MTV. Tem o Terror e o Horror. É o segundo, né? O mais novo, mais recente.
Eu lembro, esse também é bizarro. É bizarro.
É, mas aí, o foda desse filme... Esse filme em si, ele nem é tão assim assustador, não. Só que o foda dele é que tem uma frase que é o que dá medo. Que é o...
Uhum.
Baseado em fatos reais. Isso fudeu. Acabou o filme, entendeu? Isso fudeu toda a história. Se não tiver essa frase, vou tranquilaço, meu irmão. Assisti o filme 3 vezes. Aí vem baseado em fatos reais. Fudeu. Não dormi. Simplesmente não dormi. Não dormi durante muito tempo. E eu ainda acho que hoje eu não assisto filme de novo, não.
Não, eu não... Eu parei de ver essas coisas também, principalmente porque a Anne não gosta. Então acabou que eu não vejo mais nada de filme de terror.
Porra, pior que eu gosto, brother. Mas tem um filme de terror que eu vejo que fica tão marcado que eu não vejo de novo, não.
Ah, é muito eu bom, não, né? Já... A gente começou falando de bicho comendo bicho, a gente terminou falando de terror trash, né? Mas tudo bem. Esse é o Tricotox Raiz. Vamos lá, então? Já deu por hoje?
Sim, já deu.
Então é isso. Pode
papo legal.
Então é isso, gente. Digam pra gente aí nas redes sociais qual foi o primeiro grande negócio que te deixou cagado de medo? Eu quero saber. Conta pra gente aí. Eu vou... Enfim, no Twitter a gente compartilha, no Instagram também a gente compartilha. Conta pra gente que eu vou querer saber qual foi o primeiro grande cagaço que vocês tiveram com a TV. E é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.